Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Nossa Amada Idolatria.
Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas.
Ao lermos na Bíblia as histórias dos profetas do Antigo Testamento, encontramos uma constante, um ciclo que se repete vez após vez no relacionamento entre Deus e seu povo. Primeiro, o povo de Deus se desvia e passa a adorar outras divindades. Então Deus manda um recado através do profeta, chamando a atenção do seu povo para que se voltem a ele. O profeta comunica a mensagem ao povo, que se arrepende e retorna a Deus. Vivem então um tempo de paz, pelo menos até que o ciclo se reinicie e eles voltem a adorar outros deuses. Frequentemente os profetas se referem a esse comportamento com uma figura da infidelidade conjugal, ou seja, do adultério. A idolatria talvez seja o pecado mais relatado e certamente é o mais combatido ao longo da história do povo de Israel. Há, no entanto, uma certa prepotência nossa. Como cristãos evangélicos, nos julgamos imunes a esse pecado, ao passo que consideramos os católicos, por exemplo, como idólatras contumazes. Falta-nos compreender de maneira mais profunda o que é idolatria. Há uma fala do personagem Wednesday, no livro de fantasia urbana Deuses Americanos, de Neil Gaiman, que resume bem o meio pelo qual as divindades surgem na história da humanidade. Ele diz: deuses são reais se acredita neles. Não que a crença seja capaz de trazer a entidade adorada à existência, como ocorre no livro, mas ela objetifica uma intencionalidade e traz à vida o anseio do próprio adorador. O deus da colheita, por exemplo, foi gerado nos corações das pessoas quando, por algum motivo, a terra não produziu conforme esperado. O deus da chuva, quando uma determinada sociedade passou por um longo período de seca. O mesmo provavelmente aconteceu com o deus da guerra, da fertilidade, do amor e assim sucessivamente. O que caracteriza um idólatra é que sua relação com a divindade é de utilitarismo. A entidade não é seu verdadeiro Deus, mas apenas um meio para que o ego do fiel seja saciado. Logo, o verdadeiro Deus desse pacto é a necessidade do devoto. Nesse tipo de relação, essas entidades são manipuladas através dos mais diferentes ritos. Quer seja por coerção, mergulhando a imagem dela de ponta cabeça num copo com água, até que cumpra o solicitado. Quer seja por aliciamento, quando uma galinha, pipoca, cigarros, ou mesmo os dízimos e ofertas, são entregues como uma espécie de propina. Veja se você encontra alguma relação desse comportamento com aquele descrito em Tiago 4, 2 e 3. Pedem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. No verso seguinte, o autor da epístola traz a dura sentença que nos faz lembrar da figura da infidelidade utilizada pelos profetas do Antigo Testamento. Ele diz: adúlteros! Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Percebemos então que até mesmo a nossa crença no Deus da Bíblia pode ser idólatra. E isso ocorre sempre que as nossas próprias realizações, metas e prazeres pessoais pautam esse relacionamento. Então, qual seria a forma correta de exercermos nossa fé? dentre os muitos textos bíblicos que nos ensinam sobre uma fé genuína, eu destacaria aqui a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Os versos 13 e 14 afirmam sobre esses: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se colocarmos toda a nossa expectativa numa eventual resposta positiva de Deus a nossas aspirações terrenas, estaremos engajados numa adoração idólatra, norteada por nossas carências e necessidades. Mas se por outro lado mantivermos nossos olhos e nossa pátria celestial, cumpriremos nossos dias aqui como homens e mulheres fiéis, dispostos a crer naquilo que não podemos ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta.
Mamãe! É Deus, mamãe!